no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
E minha gente, aqui Carol, Caroline Braga. E hoje, antes do nosso quadro Disto Primeiro, eu, muito a miúda que sou, vou perguntar primeiro. Já ouviu falar na Merite Pitar, na Marie Curie e na minha xará Caroline Herschel? Já? Aliás, tu sabe o que elas têm em comum?
Por aqui, nas nossas pesquisas para o episódio de hoje, encontramos essas três mulheres como pioneiras no mundo da ciência, cada uma em sua época. Eu sou Roberto Leite e vou contar aqui com a Carol um pouco sobre cada uma delas. A Merite Pitar viveu ali por volta de 2.700 anos antes de Cristo, lá no Egito. É considerada a primeira mulher cientista e médica conhecida na história. Embora sua existência não possa ser comprovada historicamente com precisão, a sua representatividade já é um marco.
Já a minha xará, Caroline Herschel, entre os anos 1700 e 1800, deu um passo importante na revolução científica feminina. Astrônoma alemã, Caroline foi a primeira mulher a receber salário por um trabalho científico, além de ter sido a primeira mulher a descobrir um cometa. Legal demais, né?
E legal também é o que fez a Marie Curie. No século passado, ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a única com dois prêmios deste tipo em áreas científicas diferentes, em física e em química. A Curie é famosa pelas suas descobertas no campo da radioatividade.
Bom, a gente está assim, todo científico, hoje, porque nosso episódio é comemorativo ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, festejado em 11 de fevereiro. E tão inspiradoras quanto as mulheres que mencionamos são as que mencionaremos daqui para frente. Mas mencionaremos com aquela pitada de orgulho a mais, por serem todas cearenses. Bora juntos saber sobre elas? Tá no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E aqui no nosso quadro
Disto Primeiro,
a gente chega com a dúvida de uma pessoa mais que querida, né não, Carol?
Nem me fale, Beto. Bom, gente, o Beto falou assim porque a participação é da minha menina, a Luísa. E assim como meu menino, Benjamin, é ouvinte regular desse nosso programa. A Luísa mandou aqui pra gente uma pergunta e quase papoca o coração da mãe. Então, bora aqui ouvir Luísa Braga Coelho, 16 anos de idade, estudante do terceiro ano do ensino médio.
As escolas públicas do Ceará têm ações que incentivem as meninas a se verem como futuras cientistas? Especialmente em áreas que ainda são vistas como, tipo, masculinas, como a física, a engenharia e a tecnologia?
Bom, deixa eu assumir aqui que a Carol ainda tá chorando aqui com essa participação. Mas também não é para menos, né não? Um abraço do tio Roberto, Luísa. Ó, sobre a pergunta da Luísa, fomos falar com a SEDUC, a Secretaria da Educação do Ceará. A Jucineide Fernandes, secretária executiva do Ensino Médio e profissional da SEDUC, disse o seguinte.
No Brasil, a participação de meninas e mulheres no campo das exatas, das ciências, ainda está muito abaixo da participação dos meninos. Dessa forma, a SEDUC busca fortalecer ações que incentivem a participação das mulheres nessas áreas do conhecimento que temos menos participação, segundo dados oficiais. Então, dessa forma, nós realizamos o projeto denominado Elas na Matemática, que oferece uma bolsa de R$200 para estudantes do ensino médio realizar monitoria de matemática, incentivando a participação de meninas nessa área tão estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Além disso, também fazemos incentivos e campanhas para que meninas se inscrevam nos cursos técnicos das escolas de educação profissional que fortaleçam a ciência, cursos que são historicamente ocupados por meninos. Também realizamos o Ceará Científico, que incentiva a participação das meninas no desenvolvimento da ciência e da pesquisa. E também fizemos em 2024 o tema norteador do ano letivo, equidade de gênero e proteção das mulheres, que fortalece também a participação das mulheres em várias áreas. Nesse tema, iniciado em 2024, perpassa o currículo das escolas, o projeto pedagógico das escolas, com esse incentivo das meninas e mulheres nas ciências, principalmente nas ciências exatas, ciências que envolvem pesquisa, que envolvem descoberta, porque nós acreditamos que as mulheres devem ocupar os mais variados espaços na sociedade brasileira. E a educação tem uma responsabilidade de fazer esse incentivo.
Tem no Ceará pesquisa desenvolvida por mulheres em diversas áreas. Na área epidemiológica, na área da reprodução humana. E como não dá para mencionar tudo, a gente destacou aqui pesquisas de uma cientista que nos chamou muito a atenção. Professora da UES, a Universidade Estadual do Ceará, Mona Lisa Moura tem formação em Química, é professora do curso de Física da UES e desenvolve estudos na área de biocombustíveis.
Um dos estudos dela é em fabricação de carvão a partir da casca do coco. Olha só, não é isso, professora Mona Lisa?
Bom, essa pesquisa nasce de um problema muito concreto do território, né? Que é basicamente o grande volume, né? Um dos problemas, né? O grande volume de resíduo da cadeia da coquicultura, né? Especialmente em regiões litorâneas e turísticas do Ceará. A casca de coco é um resíduo de difícil manejo e, claro, ao mesmo tempo, possui aí um potencial com alto poder, potencial, né, alto valor agregado voltado para esse potencial energético. Então, em final de 2024, em parceria com a Energia PECEM, hoje do Grupo Diamante Energia, desenvolvemos um estudo, né, usando a partir da pirólise da casca de coco para a produção de coprodutos desse resíduo, como, por exemplo, um biocarvão, que pode ser chamado como biochar, né, ou biochar, que é um carvão de origem renovável, além de gases e um bioóleo, ou seja, desse processo, né, da pirólise, que nada mais é de um processo termoquímico na ausência ou a mínima presença de oxigênio, degrada termicamente esse material, produzindo, portanto, três coprodutos, um biocarvão, um gás, né, gases não condensáveis, na verdade, uma mistura gasosa e um bioóleo. O diferencial do projeto é justamente integrar ciência, engenharia e aplicação industrial com, né, essa parceria academia-empresa e, obviamente, não se trata apenas de produzir o biocarvão em laboratório, mas sim de estudar sua viabilidade técnica, econômica, energética e ambiental para uso em contextos reais, como, por exemplo, a substituição do carvão, né, do combustível fóssil, do carvão mineral, né, parcialmente, nos processos térmicos lá na termoelétrica.
Em parceria com a CAGES, a professora tem produzido biocombustível a partir do lodo que vem do esgoto. Bora ouvir o que ela conta sobre isso.
A linha de pesquisa surge da inquietação em relação ao destino, né, desse potencial resíduo, sobretudo relacionado ao saneamento básico, especialmente a esse lodo de esgoto. Tradicionalmente, esse material é tratado, né, em estações de tratamento de esgoto e depois é enviado para aterro sanitário. Então, você tem aí tratado como um problema ambiental e logístico também. Então, nós passamos a enxergar como uma oportunidade dentro da logística da economia circular. Portanto, essa parceria com a CAGES tem permitido acessar, por exemplo, amostras reais de lodo, desenvolvimento de um sistema, né, ou seja, de um próprio reator, e de uma própria usina, mini-usina piloto, que se encontra hoje na Universidade Estadual do Ceará, desenvolvida, né, e toda feita um retrofit por nossa equipe. E estudamos rotas termoquímicas, como no caso a pirólise, para a produção de biocarvões oriundo desse lodo e esses coprodutos energéticos. O desenvolvimento da pesquisa tem, né, envolvido desde a caracterização fisicoquímica do resíduo, do lodo, passando por testes né, de conversão energética, até a avaliação do potencial do uso do biocarvão, por exemplo, como um biofertilizante. Essa parte de biofertilizante, outros grupos, tanto grupos da Federal do Ceará, como também da Federal de Pernambuco, vem atuando com esse material. O nosso foco realmente é o desenvolvimento do processo. Atualmente a pesquisa se encontra em um estágio bem avançado, por quê? Porque fizemos nossa primeira submissão da primeira patente, o SKGS, oriunda de um reator que reutiliza o próprio gás de pirólise para alimentar e aquecê-lo. É, então, o desafio agora é avançar em estudos de escala, misturas, buscar uma segurança ambiental.
A professora Mona Lisa falou ainda como começou sua pesquisa nesta área dos biocombustíveis e quais outros resultados ela já alcançou.
E ao longo da minha trajetória acadêmica, fui percebendo que os desafios energéticos e ambientais do nosso tempo exige uma abordagem cada vez mais interdisciplinar. E foi nesse contexto, né, que meu caminho passou a se cruzar de forma muito mais direta com os biocombustíveis e valorização, né, ou valorização, na verdade, né, de energéticos e resíduos. Bom, na UES, eu sou professora do curso de Física, do Centro de Ciências e Tecnologia, e coordeno um laboratório, que é o Laboratório de Conversão Energética, desde 2014. Atualmente somos mais de 40 membros nesse laboratório. E neste laboratório de conversão energética, passamos a trabalhar com pesquisa aplicada, especificamente com processos termoquímicos, né, aplicada à conversão de biomassa residual, buscando soluções que unam energética, eficiência energética e redução de emissões e impactos positivos para a sociedade. A pesquisa em biocombustíveis surge, portanto, como uma resposta científica e tecnológica aos desafios da transição energética e da descarbonização desses processos, também, né, no âmbito de uma cadeia produtiva mais sustentável. Especialmente, né, o nosso foco tem um contexto bem, né, voltado para o mercado, sobretudo no Ceará e no Nordeste.
Aí, nós fomos conversar com a empresa Energia Pecém, que é parceira da professora na pesquisa que transforma a casca do coco em carvão. A gente quis saber a importância dessa parceria para eles. E quem falou com a gente foi o Caio Moraes, gestor executivo de operação da Energia Pecém.
Nós temos a UES, né, sobre a coordenação da professora Mona Lisa Moura, que ela é responsável pela pesquisa científica e pelo desenvolvimento da planta piloto de produção do biocarvão, ou seja, desde a etapa de caracterização da biomassa, desenvolvimento desse biocarvão a partir da casca de coco, toda a avaliação fisico-química desse combustível e a construção dessa planta-piloto nas instalações do laboratório fica sob responsabilidade da UES, né? Já a Energia Pecém, que é a proponente desse projeto, ela atua na aplicação industrial, no âmbito do projeto P&D e na nova normativa PQI, né, do Plano Quinquenal de Investimentos em P&D. Nós temos a necessidade de desenvolver projetos com TRL, ou seja, com maturidade operacional maior que seja. Então, nesse caso, a responsabilidade da Energia Pecém é justamente essa aplicação industrial em ambiente relevante, né? Vai testar esse biocarvão que está sendo produzido pela planta piloto da UES, fazer toda a avaliação de desempenho energético, toda a caracterização das emissões, viabilidade técnica para uso dentro da nossa instalação, né? Ou seja, a gente vai integrar toda a etapa de pesquisa, ou seja, integrar ciência juntamente com a indústria, juntamente com um ambiente relevante, e aí destacando esse protagonismo feminino na liderança acadêmica da Mona Lisa e de toda a sua equipe de pesquisador.
E também falamos com a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Porque um projeto que transforma esgoto em combustível tem um impacto positivo forte para o meio ambiente, para os cearenses. Bom, sobre isso, a Kaline Medeiros, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da CAGES, disse o seguinte:
Nós, que atuamos no sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, um dos grandes desafios é justamente como a gente pode agregar valor aos subprodutos do tratamento. E aí, nesse modo da gente trabalhar, o lodo ele deixa de ser apenas um passivo ambiental e passa a ser visto como uma oportunidade de geração de valor e novos negócios. Hoje é uma rota, a pirólise é uma rota tecnológica promissora, né, com potencial para obtenção de biochar, aplicável na agricultura, bioóleo, né, e gases, e a gente verificou em um dos trabalhos, né, que os gases emitidos através do processo possuíam frações interessantes de hidrogênio verde, né. Atualmente a gente está em fase de renovação desse plano, dessa parceria com a professora Monalisa para o desenvolvimento e continuidade desse projeto, e a gente foi muito feliz de ter uma profissional, uma especialista, sabe, a professora Monalisa na condução dessa pesquisa, junto com todos os alunos, né, que passam por ela, da qual ela orienta, que o conhecimento é gerado.
E bora aqui de mais potência científica, dessa vez na área da gestão pública. A Sandra Monteiro, secretária da CCTES, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Ceará. Ela está à frente de inúmeros projetos importantes para o cenário científico do Estado. Não é mesmo, professora Sandra?
É o meu dia a dia, como mulher negra, professora da UFC e gestora. Me sinto agraciada com a missão de ser secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Nessa rotina, eu agrego conhecimento adquirido e muitas das minhas vivências pessoais, políticas e profissionais, seja enquanto docente, pesquisadora e gestora. Mas para isso eu conto com a rede de apoio também de muitas outras mulheres e homens na secretaria, na nossa CSTS e na minha família, porque se trata de uma demanda que exige dedicação em tempo integral e nessa rotina é dialogar com várias pessoas, desde aquelas que estão no campo até a capital aqui na cidade, incluindo movimentos populares, atores políticos, setor empresarial, demais pesquisadores e pessoas que trabalham em prol da ciência. E o melhor de tudo para mim nessa rotina é que, além desse apoio, eu sempre tenho como norte a ciência, né, e o conhecimento. É aquele que eu aprendi e aquele que eu adquiro todos os dias com esses diálogos.
Sandra Monteiro tem tocado um projeto importantíssimo, uma iniciativa que potencializa a interiorização do ensino superior no Ceará. E a gente pediu para que ela fizesse um balanço de como está o projeto e os próximos passos dele.
A URCA, a nossa Universidade Regional do Cariri, entrega novos cursos em Mauriti, e aí em especial Engenharia Agronômica, Juazeiro do Norte, com Engenharia Civil, que tivemos a aula inaugurar há pouco, construção do novo campus, de Campos Salles, já assim com mais de 90% da construção do prédio, já com salas de aula e espaços comuns já finalizando, e reforma em 4 campos dessa região do Cariri, que culminam aí com o campo de medicina, o campus avançado de Missão Velha.
Sandra fez questão de deixar um recado para as mulheres que desejam mergulhar na ciência.
O recado que eu deixaria aqui para as mulheres e meninas que anseiam em mergulhar não apenas na ciência, mas no âmbito da gestão, porque a gestão ela é necessária para que essas políticas públicas de ensino, pesquisa, extensão e produção do conhecimento, é que sigam esse seu anseio, né, de busca pelo conhecimento, aproveitando o que hoje em dia nós temos disponibilizado. O Ceará é um destaque em educação básica e superior, e também juntando dois aspectos muito importantes: o apoio da família a essas meninas e mulheres, o apoio institucional para que elas possam, desde o ensino básico, ingressar na iniciação à pesquisa e continuar também na graduação e pós-graduação. Desafios, eles são postos e podemos enfrentá-los com conhecimento, com resiliência, com força de vontade e principalmente com conhecimento. Então, eu sou a prova viva disso.
E o nosso primeiro intervalo musical vem na potência máxima. A gente traz agora a canção Apologia às Virgens Mães, do grupo As Baías e a Cozinha Mineira. A canção sustenta lirismo militante e feminista para dar base ao debate da construção histórica do ser mulher. E ser mulher aponta para questionamentos, para luta contra repressões, aponta para mudanças. Tudo a ver com a atuação de mulheres cientistas, né não? Pois bora ouvir essa riqueza que nos entrega resistência, sorrisos, lágrimas e maternidade consciente.
Quantos tempos tecerão teus vestidos de lã? Quantas tranças os tempos fizeram traçar teus cabelos? Quantos beiços beberão do teu peito afã? E dos seios sugarão um suco sem dó dos teus zelos. Senhora de saia, de ventre pré-destino, quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teu destino? Mães de Jesus, ó virgem, já choraram teu choro, prantos correm na história, feito o rio que erode do espaço as margens, trajetória, e de um choro contido de branco e grinalda na média, abusaram desejo do corpo e teu sonho trajou de tragédia. Menina de saia, de gozo pré-extinto, quantos tempos bordaram calado o bordel do teu instinto? Mães de Jesus, ó virgens, todas virgens, mães de Jesus. Feira tem de besteira feijão, tem também muitas eras de carga alçada em tua mão. Pudera ter tempo, senhora, tanto tempo puder e tem. Do fruto da feira vambora, tempos colhidas de tempo tem. Eles tantos puseram a dona de peso no saco da feira. Se de Madalena o filho matona pesa mais, não tem era nem beira, não tem era nem beira, não tem era nem beira. Pesa mais, se de Madalena não tem era nem beira, pesa mais. Não tem era nem beira, se de Madalena não tem era nem beira.
Não tem era nem beira.
Olha, gente, atualmente no Brasil, várias mulheres se destacam no cenário científico. Mas assim como fizemos lá no começo do programa, faremos mais uma vezinha aqui, que é olhar lá para trás, para os primeiros passos dados. E passos assim foram dados por mulheres como Berta Lutz, bióloga e zoóloga.
Isso, Beto. Uma pioneira no estudo de anfíbios, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina. Além disso, Berta Lutz foi uma importante líder na luta pelo sufrágio feminino, o voto feminino.
Berta abriu caminhos para que tantas outras mulheres se tornassem cientistas. E no Ceará, por exemplo, tem uma astronauta análoga.
Ei, o que é isso mesmo?
Ande aqui para a gente saber junto o que é isso. Uma astronauta análoga realiza simulações de missões espaciais em ambientes terrestres, ambientes que imitam condições de outros planetas ou do espaço. E esses treinamentos são realizados, claro, também com trajes e equipamentos análogos, ou seja, iguais aos utilizados por astronautas em missões fora do planeta Terra.
E como a gente disse, aqui no Ceará tem uma astronauta análoga, a Larissa Paiva, muito conhecida nas redes sociais por Laritrix. Desde cedo, quando ainda morava lá em Pires Ferreira, município cearense onde nasceu, ela já gostava de olhar as estrelas.
Começa lá na zona rural de Pires Ferreira, numa comunidadezinha chamada Marruais dos Paivas. Eu costumava olhar para o céu com muita frequência, sempre fui muito encantada por isso. Só que ficava ali no campo da curiosidade, mas também da poesia, né? Não se falava sobre isso, eu não entendia direito o que eu estava vendo. Mas eu também sempre fui uma criança muito curiosa em geral. Uma noite em específica foi quando virou a chavinha e eu entendi que isso era ciência, talvez. Era um questionamento, eu podia questionar, criar teorias. Que foi quando, no típico cenário da cadeira, no alpendre, assim, eu e minha avó, um dia já nos seus quase 80 anos, ela ficava lá e aí eu brincando assim com meu primo, na beira da estrada, né, que a gente diz, eu comecei a olhar para o céu. E eu me questionei, poxa, planta tem nome, né? Bicho tem nome. Tanta coisa o pessoal dá nome, até para planta, né? Dá nome, mas bicho também tem nome, as pessoas têm nomes. Por que que as estrelas, elas não têm nome? E aí eu corri para vovó Mundinha para perguntar. Ela ficou muito triste porque ela nem soube me responder direito. Mas ela lembrou que existia uma constelação e que essa tinha um nome. Que eram as tão clássicas Três Marias. E aí as Três Marias, hoje eu tenho até tatuado. E eu falo delas todo dia lá no museu onde eu trabalho e nas minhas palestras. Porque ela me apontou as Três Marias e foi quando ela falou ali, olha, minha filha, eu não sei todas, mas aquelas ali, ó, Maria, Maria, Maria. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, poxa, eu acertei. As estrelas têm nome. Eu não acredito, as estrelas têm nome. E aí logo eu fui querendo saber sobre as outras estrelas, né? Porque é assim que se faz ciência. Você também, sem saber, na época eu já estava exercendo o método científico. Mas você sempre substitui as perguntas por perguntas melhores, né? Mais aprimoradas. E isso foi muito marcante para mim.
Aluna do ensino público, Laritrix começou na astronomia novinha. Quando tinha apenas 16 anos de idade, ela foi certificada pela NASA por encontrar um asteroide, aquelas rochas que passeiam pelo céu, durante um projeto de incentivo à ciência desenvolvido pela Agência Espacial Norte-Americana. De lá para cá, já são 25 asteroides identificados por ela.
Programa de Ciência Cidadã, que a gente participa junto com a NASA, junto com outras instituições, e é promovida pelo Instituto Internacional de Colaboração Astronômica. Né? Também tem parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, no qual eu sou embaixadora juvenil, ali com as crianças mais, que são as mais renomadas da ciência. E eu sou a mais velha ali da molecada, que eu comecei cedo, né? Mas, assim, o caso asteroide me marcou muito também, porque quando eu detectei o primeiro, eu estava numa situação bem complicada, estava precisando ser melhor ouvida, E foi quando eu consegui começar a fazer divulgação científica de fato, né? Foi depois do primeiro asteroide. E o processo é aquele coisa, né? É um trabalho de formiguinha, você analisa as imagens do telescópio do Havaí num computador, e aí tem que ter um software específico, eles mandam uma licença específica, você coloca as imagens no software, começa a procurar. Pensem num chiado de televisão, não tem? Ruído de televisão. É aquilo, e aí você vai procurar pontinhos com determinadas características, com determinadas pré-definições matemáticas, numéricas, e aí você vai procurar coisas que caracterizam aqueles pontinhos no que pode ser um asteroide ou que pode não ser. Lembrando que os asteroides ficam no cinturão de asteroides que ficam entre Marte e Júpiter, né? Então tem muito asteroide, é por isso que eles precisam que pessoas, enfim, de outros países, de outros lugares, façam essa pesquisa junto a eles, porque, enfim, tem muito asteroide pra gente nomear aí, né? Pra gente categorizar e classificar também.
Claritrix é embaixadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E no final de 2024, ela entrou para a lista da Forbes Under 30, uma lista que destaca jovens empreendedores, inovadores e líderes de destaque com menos de 30 anos de idade. Nesta lista, a cearense arretada foi destaque na categoria Ciência e Educação, após anos de dedicação aos estudos de astronomia. E a Laritrix contou para a gente como é essa experiência de ser uma astronauta análoga.
Explico principalmente para as crianças que, assim, outros países costumam, né, ter missões espaciais e tal, não todos, mas a gente pode citar como exemplo um que está em bastante ascensão, principalmente agora, no próximo mês, com a missão Artemis, né, que está prevista, que é a NASA, né, a ISS. E aí eles lançam realmente pessoas para fazer pesquisa no espaço, na estação espacial que fica em órbita da Terra. Isso é ser um astronauta de fato. Um astronauta análogo é quem treina, faz a simulação dessas missões e dessa experiência que esses astronautas, vamos dizer assim, oficiais de verdade, têm na ISS. A gente tem esse processo, a experiência de como seria isso daqui mesmo da Terra. Então, é quase que uma fase, uma primeira etapa de preparação. Também pode ajudar muito no autoconhecimento, né, para você ver que será que eu conseguiria ficar confinado com pessoas de outras culturas? Porque isso existe também no treinamento de astronauta análogo, né? E muitas outras coisas, a gente estuda bastante, é um curso, tem física, tem até primeiros socorros. E o que eu fiz foi bem completo, eu gostei muito. Foi pela Vogel lá em Brasília, eu ganhei bolsa e tudo, fui patrocinada.
E por que esse nome Laritrix, Larissa? Eu ouvi dizer que tem a ver diretamente também com a astronomia, é isso?
Sim, Laritrix é um apelido que os seguidores me deram, porque eu falava muito de Bellatrix. E aí, sabe aquele apelido que você gosta, que você quer, porque quer que todo mundo chame? Foi isso aí que aconteceu. Eu fiz questão de popularizar. E hoje, menina, eu tenho até priminha pequenininha, que quando nasceu já me chamavam de Laritrix. Aí ela me chama, desde que ela começou a falar, me chama de Laritrix. Nem me conhece como Larissa, praticamente. Aí é muito engraçado. Bellatrix, né? Eu não sei se eu falei que vem de Bellatrix, acho que falei sim. Bellatrix é o nome de uma estrela. Quem assistiu Harry Potter vai lembrar também da Bellatrix de Harry Potter. O nome dela é inspirado no nome de uma estrela também, né? Que nem Sirius Black, não. E aí, Bellatrix fica próxima às Três Marias, sabe? Tem as Três Marias, vocês vão procurar quatro pontas. Bellatrix é uma dessas pontas, sabe? E sempre chamou muito minha atenção. Ela nem é a mais brilhante, nem nada, mas eu sempre gostei dela. Aí, quando eu vi o nome, eu gostei muito do nome. Aí, eu fui ver também a tradução do nome e vi que, em algumas traduções, significa guerreira. E aí, eu achei muito legal. Aí, nessa época, o pessoal já tinha começado a me chamar de Laritrix, né? Que é a junção, Larissa e Bellatrix. E aí, eu fiz questão de popularizar mais ainda, porque eu senti que o significado combinava com a minha personalidade.
Mas como foi iniciar na ciência? Você teve apoio? Conta pra gente.
Porque eu quis saber mais, só que não consegui ter acesso morando no interior, sendo aluna de escola pública, zona rural, tudo muito complicado. Então eu não consegui as respostas para as minhas perguntas naquela época. Eu não sei se eu falei, mas eu tinha uns 8 anos de idade. Aí o acesso com a astronomia, o primeiro contato mesmo, veio alguns anos mais tarde, já no ensino médio. E aí foi com as Olimpíadas Científicas e projetos de ciência cidadã que eu realmente me encontrei.
Eita, que essa história da Laritrix é massa demais. Pede até uma música, né não? Uma canção que fale sobre ciência e arte. Uma arte que possa ser construída com rigor científico. Uma ciência que possa se debruçar sobre a arte da vida.
Pois selecionamos uma música exatamente assim. Bora então de Quanta, canção de Gilberto Gil. Uma ode à ciência e à arte. A ciência e a arte de mãos dadas.
Quanta do latim plural de quanto, quando quase não há. Quantidade que se medir. Qualidade que se expressar. Quase que apenas mental. Quanto um granulado no mel. Quanto um ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio. Qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos. Quântico dos quânticos. Arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte de descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos. Quântico dos quânticos. Cântico dos cânticos. Quântico dos quânticos. Filhas de um Deus fugaz, que faz um momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás.
No Ceará, não existe um registro histórico que indique claramente quem seja a primeira mulher cientista do Estado.
Ao longo dos anos, diferentes mulheres lutaram por seu espaço na ciência e chegaram para ocupar e ficar em postos importantes da pesquisa acadêmica.
Exatamente assim. É nossa convidada do quadro E o Ceará com Isso? Uma mulher potente que desenvolve pesquisa com abordagem social.
Pesquisa, Carol, que foca o olhar científico no papel das mulheres na sociedade e que trata também do combate à pobreza.
Ela é a Márcia Machado, atual cientista-chefe da Secretaria da Proteção Social do Ceará. A Márcia é professora titular do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC, a Universidade Federal do Ceará. Ela é enfermeira, pós-doutora pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Márcia, seja muito bem-vinda ao Dia a Dia com o Ceará.
Muito obrigada, é um prazer muito grande a gente estar fazendo esse momento de discussão, de reflexão, e que bom, né, que o Dia a Dia com o Ceará traz essa temática que é tão importante, porque com certeza vai estimular a várias meninas e mulheres, sim, a entrar na ciência. É o que a gente sempre espera, né?
É o que a gente quer demais, né?
É isso, Carol. E antes da gente entrar na sua pesquisa diretamente, Márcia, eu queria que a gente chegasse logo discutindo uma questão aqui importante, que muita gente às vezes confunde, né?
Sim.
Ciências humanas, né? Ciências sociais, são ciência também, não é, Márcia?
Sim, até porque quando você lida com os humanos, tudo que vem da subjetividade e das atitudes que as pessoas têm através do seu comportamento, seja no cuidado, seja no... em criação de algumas políticas públicas, as ciências sociais e humanas, elas perpassam essa ciência muito mais clássica, como normalmente as pessoas entendem, né? Todo mundo, quando fala em ciência, só lembra do microscópio, né?
Do daquela, laboratório.
Do laboratório.
Né? Aquelas batas, né?
Isso. E, na verdade, muitas das atitudes e das intervenções que a gente faz, principalmente a nível de governo, elas precisam ter a escuta atenta daquelas pessoas que vivem na comunidade. Isso é importante para a ciência. Como, sim, é que, de repente, aquilo que eu faço no Ceará, nem sempre é possível fazer em outro estado.
Sim.
Porque tem a cultura, tem um comportamento humano que muitas vezes não é adequado ser feito numa outra realidade.
Sim.
Então, por isso que a gente compreende que é um espaço muito bom dessa discussão sobre ciência, quando nós introduzimos também as ciências sociais e humanas nessa pauta. Uhum. Que muitas vezes você diz, ah, mas se tem as ciências médicas, por que que de repente, uhum, eu tenho que adequar? É um,
sim,
rezador, que,
sim,
muitas vezes ele também, estando conectado com as ciências médicas, ela pode trazer a melhoria da qualidade de vida.
Márcia, fala como é desenvolvida a sua pesquisa, né? Ela está ligada diretamente ao programa Mais Infância Ceará e, mais precisamente, ao cartão Mais Infância. Diz aí mais para a gente sobre isso.
Eu acho muito importante nós falarmos sobre esse tema, primeiro porque há um certo preconceito da sociedade,
sim,
quando se fala a população que recebe Bolsa Família, a população que,
sim,
recebe transferência de renda, né? Por que que essas pessoas ainda recebem isso? Porque nós temos uma desigualdade no país gigantesca. E cada vez mais ela está ficando mais distante. É um grupo muito pequeno que vive com uma classe social muito elevada e muitos que têm. Então, a divisão de renda é muito ruim.
Sim.
Então, o programa Cientista-Chefe, que é um programa vinculado à Fundação Cearense Pesquisa, um grande avanço para o Ceará, porque,
sim, uhum,
a universidade começou a se conectar com as secretarias de Estado.
Sim.
E, no caso, eu fui convocada, né, convidada para atuar junto com a Secretaria da Proteção Social, onde eles têm vários projetos de intervenções, sejam com crianças, com jovens, né, com as famílias, principalmente essas que vivem em situações de altíssima vulnerabilidade,
sim,
são as pessoas que recebem o Bolsa Família, e o governo do Estado, ele ampliou, baseado em evidências, esse recurso para oferecendo o cartão Mais Infância. Esse cartão é um adicional do programa de renda Bolsa Família. Sim. Então, a primeira pergunta que nós fizemos foi, se vocês têm em torno de 300 mil pessoas, famílias, aliás, no estado do Ceará que vivem nessas condições, quem são essas pessoas? E aí foi nesse momento que a gente começou a fazer um projeto de investigar, fazendo entrevistas casa a casa dessas famílias. Aí você faz por amostras, porque dentro da ciência você tem a probabilidade, né? Então você sorteia. E nós analisamos 143 mil famílias que são assistidas pelo programa Bolsa Família, mais Cartão Mais Infância.
É um percentual...
Em torno de 70%, né?
Muito alto.
Foi. Sim. Nem precisaria disso tudo, porque na ciência você tem maneiras, né, matemáticas de...
Mas aí a precisão fica ainda maior.
Muito maior. Né? E aí o que a gente percebeu? Primeiro era quantas pessoas moravam nessas casas, como era a questão da distribuição da renda, a questão da saúde mental das pessoas que vivem, porque tudo que a gente faz em saúde pública... Ela visa isso, olhar como é que estão as pessoas. Se eu estou mal, se eu estou muito tensa, muito chorona, eu estou angustiada porque eu estou com fome, isso impacta no desenvolvimento, por exemplo, das crianças, na relação, da violência, inclusive. Sim. As mães começam e os pais a bater mais nas crianças. Então, nós começamos a avaliar todos esses indicadores, né, de violência, tanto intrafamiliar como também fora. Quem eram essas pessoas? Se eram adolescentes, se não eram? Quem mantinha essa casa, se é um idoso? Então, esse panorama foi muito interessante, primeiro porque nós detectamos que com esse dinheiro que era recebido, muitas famílias gastavam em torno de 40% para pagar gás, para pagar aluguel. Uhum. E isso, quando nós avaliamos e analisamos, a gente senta com, no caso, é a secretária, que é a secretária Jade, hoje... Mas a gente senta com ela e toda a equipe, nós mostramos quais são os pontos nevrálgicos dessas famílias. Né? E aí nós dissemos, olha, o governo ele pode avançar, por exemplo, oferecendo vale gás. Então, é isso que o nosso trabalho ele tenta fazer. Sim. Você pode pegar aquelas famílias que vivem em extrema vulnerabilidade, você dá um recurso para ela pagar o aluguel. E isso faz com que as pessoas elas consigam ter uma dinâmica melhor na família. Né? Outra questão também são as pessoas que viviam em casas de taipa. Casas, né, que muitas vezes baixava a primeira chuva, caía tudo. Então, é um trabalho que ele é vinculado também com outras secretarias.
Sim.
As secretarias das cidades, por exemplo, a gente começou a detectar que haviam regiões onde você tinha uma concentração muito grande de crianças de 0 a 3 anos, que é o que a gente chama primeiríssima infância, onde tá todo o cérebro da criança tá absorvendo nessa fase tanto as coisas boas e as coisas ruins que vocês dão para elas. Então, se eu brigo muito com a criança, se eu reclamo, se eu não trato pelo nome, isso também nós aprendemos, que não chamar uma pessoa pelo nome... Isso repercute lá na frente.
Mais uma vez, Beto, aquela coisa da humanidade, né? Você começou perguntando para a professora, né? A humanidade a serviço da ciência, né?
É porque, você imagina, você, eu entrevistei alguns jovens, né, que vivem em situações de medidas socioeducativas, pessoas que mataram, roubaram, e a gente queria entender o que passa na cabeça desses jovens. E muitas vezes ele dizia, professora... Eu nunca fui chamada pelo meu nome. Eu era, venha cá, cão dos infernos. Venha cá, diabo. E o nome representa muito. Por isso que nos programas, quando a gente faz essa avaliação, a gente começa a avisar nas escolas, para as famílias. Comece a chamar o seu filho pelo nome.
Você começa ali na secretaria, mas acaba indo se relacionando com...
É uma teia, né?
Todas as outras secretarias. A partir da ciência, começa em uma secretaria e isso não começa só... E aí é isso, começa num programa, mas vai se alastando.
É uma rede.
Só funciona se for assim,
né? E aí, e fica de lição, não é achismo.
Não
é achismo. É, pelo contrário, é muita pesquisa e é uma pesquisa com método.
É.
Que deveria estar posto desde sempre, mas que não está.
É porque quando a gente faz essa comparação, por exemplo, nós pegamos, às vezes, um grupo de crianças ou jovens, você faz uma intervenção e o outro você não faz, deixa do jeito que é hoje, e você começa a comparar os resultados. Por exemplo, um dado muito curioso que a gente detectou foi qual a influência de você contar histórias para uma criança. É gigantesca. Se todos os pais, à noite, quando chegassem em casa, ao invés de pegar um celular, ligar, porque você não interage no olho a olho, porque você trabalha com a percepção cognitiva, estimular o cérebro, ativar, ele pensar em alguma outra coisa, porque quando a gente começou a fazer esse estudo, foi durante o período do primeiro lockdown.
Uhum.
E a gente ficava preocupado. Esse distanciamento físico, ele vai impactar em alguma coisa? Até o momento que a gente tinha o distanciamento físico, as crianças reduziram muito o número de palavras, porque elas não interagiam com outras crianças, com os avós. A parte da socialização também diminuiu. Aí o que é que faz? Se eu não interajo com o outro, eu não me defendo. Então, a segurança que você tem, às vezes, até em... Isso é contra. Se eu estou brincando com meu irmãozinho aqui, o irmão pega num objeto que eu não quero. Aquela briga faz com que ele comece a pensar, não, eu tenho que respirar para poder não ser agressivo. Uhum. Um outro dado que foi muito curioso e preocupante quando a gente começou a analisar foi a questão motora fina e motora grossa. O que é isso? Hoje, se você observar, tem muitas crianças que não estão mais conseguindo pegar o lápis com o polegar e o dedo indicador. Ele pega com a mão toda.
Sim.
Por quê, professor? Principalmente esse dedo indicador é devido ao uso das telas. As crianças começaram a usar mais, ao invés de usar o polegar, porque o polegar, para o corpo humano, dá o equilíbrio. Tá. Se eu tiro um dedo polegar, eu perco meu equilíbrio.
Coisa.
Aí as crianças começam a cair mais. Tem muitas mães que devem estar reclamando na escola, os professores percebendo isso, porque como elas ficaram muito tempo paradas, olhando para a televisão, olhando para as telas, isso fez com que perdesse o equilíbrio, né? O cérebro, ele tem um sistemazinho, como se fossem vários fios que se conectam, eles ficaram um pouco desconectados. Aí o que é que acontece? As crianças começam a cair mais. Aí o que é que a gente orienta? Porque o nosso trabalho é esse, é ver isso. Como é que eu posso chegar para um gestor, para o prefeito, para o secretário? É dizer, nós precisamos mudar, por exemplo, as calçadas das cidades. Porque as crianças precisam correr, brincar, e se as calçadas forem íngremes, as tiverem buracos, as crianças vão cair mais. Então, você colocar, por exemplo, calçadas lisas com desenhos.
Assim, se organizando a estrutura da cidade.
Da cidade.
Bem, né?
Exatamente. Esse é o objetivo. Né? Então, quando vocês observam, às vezes, a cidade está cheia de desenhos, às vezes tem amarelinhas, né? O pula-pula... Você tem um caminhãozinho onde as crianças têm ali os números. Não é porque é para ficar bonita. A cidade fica bonita, claro. O colorido, ele mexe com essa parte visual. Não é só isso. É para reorganizar essa perda que as crianças tiveram, principalmente depois da Covid. Os pais precisam entender que eles podem ajudar nesse processo. Fazendo o quê? Tirem as telas de perto de vocês, pais, e comecem a sentar com as crianças. Comece a colocar as crianças para subir nas árvores com a observação dos pais.
Mesmo a gente entendendo que às vezes é um pouco difícil, né, para algumas famílias conseguirem, né, assim, visto o cansaço, visto, por exemplo, mães que têm, trabalham como quase que 5 turnos diários, né, assim. A gente sabe que é muito difícil, né, fazer essa reorganização, né, professora, de conseguir estar ali mais perto. O que, que a senhora
Carol,
diria nesse
sentido?
Carol,
fundamental você estar falando isso, até porque muita gente não entende por que nós lutamos por algumas políticas públicas.
Isso,
quando professor. Nós pensamos, por exemplo, na época eu consegui ajudar o pessoal que estava estruturando a licença maternidade e agora a licença paternidade,
isso.
Muita gente não entende. Entende por que, que os homens precisam ficar um mês em casa, né? Cuidando do seu filho que nasceu. Porque nós precisamos...
Era mais, era, né? Era professor.
Mais,
né?
Mas,
isso é o mínimo
isso.
que a gente está lutando.
Hoje a gente ainda tem no Ceará 20 dias, né? Nos serviços públicos.
Sim.
Mas isso precisa ser ampliado. Nós precisamos mudar essa forma também do comportamento, porque a ciência tem mostrado que a interação também paterna do homem ajuda para que a criança ela desenvolva melhor, ela tenha um melhor desenvolvimento infantil.
Uhum.
Então, só mostrando que quando nós pensamos também na redução da carga horária das pessoas no trabalho, muita gente, nós vamos agora estimular as pessoas. Não é isso. É porque a ciência já mostrou que uma mãe e um pai que passam o dia inteiro trabalhando, não tem tempo. Quando você reorganiza isso, por isso que a gente luta por essas políticas públicas baseadas em evidência, é para tentar conformatar essa sociedade para que ela perceba que é importante. Então, eu chegar em casa um pouco mais cedo, ou eu ter uma licença paternidade, que o pai vai chegar, vai colocar o bebê no colo, o peito do pai não vai sair leite para ele amamentar. Mas o colo de um pai transmite segurança. O olhar da criança, porque quando você coloca uma criança no colo, ele vai olhar, e a gente, na ciência, começou a tentar identificar o que que isso é importante. Quando eu coloco uma criança perto de um pai ou de uma mãe olhando, ele vai dizer, essa pessoa está sempre comigo, essa pessoa está me transmitindo segurança. Por isso que quem convive, e isso foi um dado também que a gente detectou agora nessa pesquisa que eu estou coordenando, é que 34% dos homens dos programas de transferência de renda, depois da pandemia, saíram de casa e largaram a família. Largaram literalmente. Então, quando você tem um pai que diz, não, eu não estou mais afim de ficar com a minha companheira, se ele sair de casa, ele tem que se preocupar que tem uma criança que precisa da atenção dele. Precisa que tenha a segurança. Então, esse é outro trabalho que a gente está tentando desenvolver, é fazer um processo de parentalidade positiva. É convencer os homens... E o trabalho doméstico não é somente feminino, não é somente da mulher.
Isso mesmo.
Que os homens precisam, né, ser trazidos para esse cuidado.
Para ir ao banheiro quando precisa do pai. Aí agora eu vou trazer aqui um exemplo. Roberto acabou há pouco, há uns 10 minutos que a gente estava conversando aqui, ele precisou se ausentar do estúdio, porque ele está com o João Roberto gravando aqui com a gente, né? Filho dele veio acompanhar a gravação. E aí ficamos nós duas aqui conversando. Por quê? João precisava ir ao banheiro e precisava do pai para isso. Né? Assim, no entendimento de que ele não podia ir só, porque essa é uma orientação que ele tem. Ele veio aqui, bateu e disse, papai, tô apertado. E aí, né, Beto entendendo a importância disso, saiu. Então, assim, é isso tudo que você estava dizendo agora, né, professora? Assim, o vínculo é muito importante, muito, né? O vínculo é muito importante fazer junto, né? Assim, o João Roberto é filho de uma mulher e de um homem e os dois estão dividindo, né, esse trabalho.
Perfeito. E também a gente tem que compreender que isso é algo que nós temos que ensinar, inclusive, aos profissionais.
Sim.
Em todas as áreas do conhecimento, né? Desde a educação, da saúde, da arquitetura, da engenharia... Eu tenho que começar a levar esse tema em todas as áreas. Por isso, assim, hoje o Ceará ele tem avançado nisso, porque eu digo que a vantagem que nós temos, eu particularmente como pesquisadora, como professora universitária, é que a gente tem tido boas escutas.
Sim. Né?
Nós somos solicitados pelos gestores, né? Sejam prefeitos, governadores, os secretários. Isso é legal,
muito.
Porque faz com que o Estado ele avance, né, tendo essa orientação e esse diálogo junto com a academia. É isso que a gente tem hoje, a Fundação Cearense de Pesquisa, a FUNCAP, ela visa justamente subsidiar os acadêmicos. Se ele tem alguma ideia boa que vai se conectar com os programas de governo, então precisa ter recurso, eu preciso ter vários pesquisadores treinados no Ceará inteiro. É uma metodologia densa. Né? Nós vamos iniciar agora, porque tem uma pesquisa que nós desenvolvemos há mais de 35 anos aqui no estado do Ceará, que é a PESMIC, Pesquisa de Saúde Materna e Infantil do Ceará. Vai sair uma publicação lindíssima mostrando o que mudou ao longo de 35 anos no Ceará na área materna infantil. Uhum. É muito legal. Eu mesmo que vi há 35 anos a mortalidade infantil, eu aprendi a puncionar veia de crianças com um ano que pesava 3 quilos, 3,5 kg. Então, naquele tempo, há 35 anos atrás, você tinha o quê? 43% de desnutrição.
Sim.
Hoje você não chega a 4%.
Sim.
Por quê? Isso foi mágica? Não, foram os programas que foram implementados baseados em evidências, né? Sim. Por isso que as pessoas, eu sei que acontecem as fake news, a gente às vezes acredita em alguém que diz assim, mas comigo não aconteceu, né? Comigo foi diferente. Na ciência, nós não podemos individualizar.
Uhum.
Nós temos que avaliar o coletivo.
Uhum.
Para um grupo de pessoas, qual é a probabilidade do risco? Então, quando eu trago uma notícia que é errada, e você vai contra a ciência, você está colocando a sua vida em risco e a vida de várias pessoas que estão ao seu redor.
Na sua visão, como é que você vê o cenário daqui para frente da ciência, mas desse ponto de vista feminino? E feminista, né?
É, aí vem tudo que a Carol colocou no início, né? A mulher, há décadas atrás, ela não era estimulada a estar fazendo esse pensamento, era aquela mulher que tinha que ficar em casa.
Sim.
E isso vem mudando, né? Nós temos uma mudança demográfica rápida desse comportamento humano, e isso vai impactar na economia, na saúde, na educação, no modelo da cidade, no emprego.
Sim.
Porque estão nascendo muito menos crianças. Sua
Sim.
avó, sua bisavó de vocês, com certeza tiveram 7, 8, 10 crianças.
Uhum.
E hoje isso reduziu. Nós estamos tendo, tanto na classe média como na classe mais baixa, uma redução no número de nascimentos de crianças. E aí começa desde a infância, motivar uma criança que ela pode ser, por exemplo, uma agrônoma, que ela pode ser uma engenheira, né? Que ela pode ser uma cientista, ela pode estudar, fazer biologia para estudar a flora, fauna. Então, é importante isso, né?
E que o que ela queira seguir, ela pode seguir também pelo rumo da ciência.
Isso.
Qualquer coisa, né?
Qualquer isso. área.
Ou qualquer área.
Mas, por exemplo, porque... Carol, você veja o que é que o avanço que o Ceará teve, que a gente tem que se orgulhar disso e falar disso. Foi a questão da escolaridade. Nós melhoramos o nível de educação.
Isso.
Então, quando você melhora, você deixa as pessoas pensarem mais, são mais críticas, né? Então, elas podem fazer a opção. Eu tenho alunos, às vezes, de medicina que dizem assim, no terceiro semestre, professora, eu não quero isso, eu quero fazer letras. Eu quero ser músico, né? Eu quero ser arquiteto. Que ótimo, porque as pessoas começam a ter essa autonomia de decisão.
Sim.
De dizer, eu quero isso. Por isso que muitas meninas devem ser estimuladas desde pequenininha, né? Para não ser somente a dona de casa, e fazer com que essas meninas, elas conversem com outras mulheres. E esse diálogo que a gente está aqui vai motivar muitas meninas a dizer assim, puxa vida, é a professora que está falando, é uma enfermeira.
Isso.
Quantas pessoas, não, eu não quero fazer enfermagem, né? Os pais, às vezes, eu quero que meu filho seja médico, advogado. Por que não ser uma enfermeira? No espaço que você ocupa, se você fizer bem, se você se dedicar, você cresce.
Sim.
E você crescendo, você vai ajudar uma população que está ali à sua frente.
E cresce feliz, né, professora?
Cresce. Eu sou muito feliz por isso, assim, né? Porque eu galguei coisas que na minha vida eu jamais imaginaria alcançar, né? De gestão pública, de ser pesquisadora. Mas isso tem um esforço, mas também tem que ter uma ajuda do poder público.
Absolutamente.
Sim, com certeza.
Tem que ter.
E que bom entender a ciência, né? Em nome do social, entrelaçada com a gestão pública, né? Em nome da mudança das cidades, né? Que bom ter entendido e ter aprendido, ter lhe ouvido, ter me emocionado. A gente se emocionou aqui muitas vezes. Eu segurei o choro aqui várias vezes.
Eu percebi,
né?
Mas que bom. É o lado humano que a gente às vezes não expressa, né? Mas é importante.
E, principalmente, que bom ver uma humanista, né? Na saúde, na ciência, como a senhora, viu?
Ah, que bom. Obrigada pela oportunidade.
Eu só tenho a agradecer, professora, pela aula. Eu saio daqui realmente transformado.
Inclusive pela licença que ela lhe
então,
deu, né?
Verdade.
Para sair e voltar, para acolher o seu filho e voltar para o seu trabalho.
Obrigada, professora.
Obrigada a vocês também.
E depois de uma conversa linda dessas, a gente vai chegando aqui com uma pedrada daquelas. Falando de liberdade, feminismo e exigindo respeito. Rita Lee nos entrega a canção Pagu, composição dela com Zélia Duncan. Pagu, apelido da escritora, poetisa, diretora, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante Patrícia Galvão, que marcou época no Brasil. Representa a luta diária das mulheres por espaço. E aqui, pessoal, seja na vida, seja na ciência, sem preconceitos ou juízos de valor. Tem.
Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ratatá. Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Isso, mano.
Olha, gente, elas são incríveis em todos os lugares, tá? Na política, na economia, na ciência.
Somos mesmo, Beto. E termos homens, cabas da peste, de fato, valorizando isso, é primordial para as nossas lutas por espaços igualitários. Como já disse o Tarcísio Matos, quando uma mulher entra num laboratório, até impinge em pescoço de doido, fica com medo de ser descoberto, né? Não, Tarcísio?
Rapaz...
Como é que é? Pinge aonde?
Pinge?
Em pescoço de doido.
Meu Deus.
É, porque é impossível ela não ser descoberta, né?
Sim.
Então, quando a mulher entra no laboratório, ela enxerga tudo. A mulher tem a visão mais ampliada, sabe? A mulher é muito especial no universo. Então, ela sente, ela capta aquilo que os cabavéis... Não capta.
É. Os cabos vocês são... que não são cabos da peste mesmo, viu?
Cara, vocês são inteligentes, a gente é...
Porque esses cabos assim, feito vocês, têm captado. Tem sido bom pra gente, porque é muito bom vocês ali, né?
É,
de mão dada com a gente.
Exatamente.
A gente
mas vocês têm a sensibilidade mais aguçada. Essa é a grande verdade.
Aí é.
Assis, pô, vamos brincar aqui. Já falou aí da pessoa com a impinge aí. Faz de conta que a gente tá no laboratório.
Pronto, entre pipetas, provetas, buretas, nós estamos aqui no laboratório, ok?
Tá, vai.
E aí, eu estou no microscópio. Aí, o que é que eu vejo lá no microscópio? Micróbio.
Micróbio.
Os micróbios. Aí você me pergunta, e o que é um micróbio? Micróbio é um negócio tão pequenininho, que um arruma assim você ainda não consegue ver.
Entendi.
Entendeu?
De muito ainda é pouco, né?
É pouco.
Acho que eu tava na quinta série, a primeira vez que eu entrei no laboratório, porque antes pra mim era assim, laboratório era coisa de... Era quase coisa de filme de terror, né?
É, porque você vê aqueles caras, faz aquelas formulações, né, e tudo tal.
É muito doido.
Agora, laboratório, pra mim, me lembra logo exame de fezes, exame de sangue, exame de urina.
É mesmo, mas vamos ali no Pasteur.
Ixi, rapaz, quando eu tinha 10 anos, um exame meu, rapaz, deu 8 cruz de lombriga. Não, mas não vou nosso papo aqui, vamos lá.
Meu Deus, minha gente, nossa senhora, eu visualizei isso.
Vocês têm consciência de que a presença feminina... é determinante para o avanço científico, valorização, visibilidade, inclusão no campo do que era dominado por homens? Vocês têm esse sentimento?
Para mim, meu filho, é prego batido, ponta virada.
Olha
total.
Aí. Prego isso. Batido, ponta virada. Isso, você, pra mim as é mulheres claríssimo. Representam a valorização, a visibilidade, a inclusão.
Ave Maria. A gente acabou de estar aqui com uma, né, não, Beto?
Maravilhosa.
Ave Maria, professora Márcia.
Sensacional. Fazendo... Que ela falou e fazendo ciências humanistas, né?
É. Beto, a propósito, sem ter nada a ver, mas tendo a ver com o assunto, tá? Por que é que a mulher do elefante não toma grapete?
Porque elefante.
Olha aí.
Rapaz, estudou, foi viu? Rápido.
Rapaz, tu fez o liceu, vai?
Mas, estudou rapaz, no liceu, gente. Diaze, pensou em mulher na ciência, pensou em pesquisa, experimentos, evidências. Mulher é de fio a pavio.
Do pinica bomba atômica.
Só da elas.
Em que o bicho se transforme numa lagarta. Ou seja, é inexorável.
Não tem pra onde não dar certo com elas.
Não dá certo, não. Como é o nome da professora?
Márcia.
Ela o comprovou.
Total. Mulher na ciência também é resistência, né?
Elas simplesmente têm catilogência.
Categoria com inteligência.
Tutano, é a mulher que tem tutano.
É as fracas que eu digo.
Formou só o pitel aí.
Elas são inspiração, referência, a fina flor...
Do abacateiro.
Rapaz,
essa frase, ela é cunhada do amigo. Pajaraca, o Jurandir Mitoso.
Jurandir Mitoso.
Você é a fina flor do abacaterol. Você é só o mídia esbuiado.
Joinha.
Maravilha, tá gabarito, gente. Tá beleza, tá legal. O famoso GG, tu sabe, Carol? Joinha.
Mulheres na ciência implicam em oportunidade.
Igualdade salarial e trabalho digno.
Cientista desse naipe é tudo que a humanidade carece.
É de categoria da primeira qualidade.
É de categoria o forró que a gente dança em Santa Luzia. É de categoria o forró que a gente dança em Santa Luzia. É de categoria o forró que a gente dança em Santa Luzia. É isso aí. E elas, viva elas na ciência.
Coisa boa essa nossa prosa sobre mulheres e meninas na ciência, viu? Presenças assim em pesquisas são fundamentais para o avanço do conhecimento e para a transformação do mundo, como bem pudemos notar, né? Bom, nosso próximo episódio será sobre linguagem simples. Sabe o que é? Não? Ou sabe e quer saber mais? pois não perde nosso próximo conversê.
Para participar, você já sabe, né? Faz contato com a gente pelo Zap, o 85 98956 1393. Manda seu nome, diz de onde você é e conta sua dúvida sobre o tema. A gente está aqui só te aguardando. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Abraço!
E claro, a gente não ia se embora sem uma musiquinha daquelas. Bora nessa então com a baiana Pitty e sua Quem Vai Queimar? Essa é uma composição que é um questionamento sobre os julgamentos sociais e a hipocrisia de quem aponta o dedo. A letra aborda a dualidade entre julgar e ser julgado, uma crítica direta à perpetuação de sistemas opressores, usando a imagem histórica da caça às bruxas para abordar temas atuais. E esse é um cenário que a gente sonha em ver acabar o mais rápido possível. Até a próxima semana, minha gente. Tchau, tchau.
Encaixotem os livres, desinfetem os cantos, estuprem as mulheres, brutalizem os homens, despedacem os fracos, enfeitem a moda, sodomizem as crianças, escravizem os velhos, fabriquem as armas, destruam as casas, façam render a guerra, escolham os heróis e queimem as bruxas. Deixa
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.